Bom dia, Tech! Tudo bem? Meu nome é Arthur de Vigir e hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2024, e trago para você as principais notícias de tecnologia. Vamos lá? Começando o podcast com lançamentos da Motorola. A empresa anunciou o lançamento da sua nova linha de celulares mais avançados, composta pelo Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro e Edge 50 Ultra. Segundo a empresa, esses novos smartphones trazem o melhor sistema de câmera já criado pela Motorola, com a integração do sistema de inteligência artificial Moto AI, que promete melhorar a personalização e busca nos dispositivos. Todos eles contam com Android 14 de fábrica, carregadores rápidos na caixa, recurso de memória virtual RAM Boost, som estéreo com Dolby Atmos, eSIM, leitor de impressão digital sob a tela e conectividade 5G. Como muito bem destacado pela reportagem do Tecmundo, a estrela dos três aparelhos fica por conta do Edge 50 Ultra, que vem com uma edição especial de madeira na parte traseira do celular, além de outras duas cores com material de couro vegano. Ele é um modelo de ponta trazendo especificações bem robustas, como chipset Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, 12 GB de RAM e 512 de armazenamento. Além disso, os novos aparelhos contarão com a nova interface Hello UX, que promete ser mais intuitiva e personalizada, e seguem uma política de atualização de sistema operacional e segurança por até 4 anos, dependendo do modelo. O Edge 50 Pro já está disponível para compra aqui no Brasil por R$ 3.499, enquanto que os outros aparelhos e o preço deles ainda não foi divulgado. Agora falando sobre o Google, o navegador Chrome para desktop está prestes a receber uma atualização bem interessante, onde teremos uma integração da IA da empresa, o Gemini, diretamente na barra de endereços. Para isso, basta o usuário digitar @Gemini antes de suas consultas na barra de pesquisas do Google Chrome. Essa integração permitirá que os usuários recebam respostas diretas do Gemini sem sair do navegador. Atualmente em fase de testes no Chrome Canary, a novidade requer a ativação de 2 flags específicos, que estão disponíveis na matéria do Android Policy aqui na descrição, sendo um deles disponível apenas na versão 125 do Chrome, que também está em testes. Espera-se que a integração do Gemini com o Chrome seja uma das principais características da próxima versão estável do navegador. Porém, até o momento não temos notícia se essa opção também chegará ao navegador mobile da empresa. E falando um pouco sobre o Brasil, a Claro lançou uma API para validação de localização de clientes durante o evento Web Summit Rio. A ideia aqui é de que seja possível validar a localização dos usuários apenas utilizando esta API, permitindo que bancos e empresas financeiras confirmem a localização do usuário ao acessar seus apps. Segundo o Tecnoblog, a implementação desse serviço deve ser concluída até o final de maio. Ainda segundo a Claro, o funcionamento da esta API, chamada de API Device Location, não dará às empresas parceiras a localização exata do usuário. Apenas informará se o usuário está ou não no local, utilizando a triangulação de antenas da empresa. Além disso, a Claro afirmou que os dados são criptografados e estão de acordo com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que o uso dessa API só será permitida com o consentimento do usuário. Mais um episódio e mais uma notícia sobre a polêmica envolvendo Elon Musk e Alexandre de Moraes. Os advogados que representam a rede social X aqui no Brasil informaram ao Superior Tribunal Federal que a plataforma irá obedecer a todas as decisões judiciais brasileiras. Ainda segundo a Reuters, que teve acesso a um documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a empresa disse que cumprirá todas as decisões emitidas pelo tribunal e, é claro, não irá seguir com os desafios feitos pelo Elon Musk em suas postagens. Além disso, a rede social anunciou que foi intimada pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos a fornecer informações sobre a moderação de conteúdos, mas até o momento o comitê não retornou às perguntas feitas pelo jornal. E por último, com o lançamento da segunda versão beta do iOS 17.5, a Apple está liberando para desenvolvedores a opção de distribuição de aplicativos para iOS diretamente pela web para usuários da União Europeia. É bom lembrar que essa mudança ocorre por conta das novas regras europeias relacionadas ao DMA, ou Digital Market Act. Os desenvolvedores que optarem por essa opção precisarão seguir os critérios da Apple, incluindo requisitos de notarização de aplicativos, onde os usuários também precisarão autorizar esse download para, é claro, manter a segurança do sistema. Como bem lembrado pela matéria do TechCrunch, apesar de poder distribuir seus apps em seus próprios sites, os desenvolvedores ainda terão que arcar com uma nova taxa de 50 centavos de euros para cada primeira instalação anual acima de 1 milhão de instalações nos últimos 12 meses, independente de onde os aplicativos são distribuídos. Bom, pessoal, por hoje é só. Todos os links das matérias e dos produtos citados aqui estarão disponíveis na descrição deste episódio. Aproveitando, queria pedir que vocês continuem compartilhando o podcast, sigam na sua plataforma favorita e, se possível, deixem um review no Apple Podcasts ou uma avaliação no Spotify, para que assim o Bom Dia Tech chegue a mais pessoas. E para entrar em contato comigo é só me chamar no Instagram ou no Threads, no @arthur_givigir, ou me mandar mensagem no Mastodon, que deixarei o link aqui na descrição. Até a próxima e fui!